A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre os 5 anos da Lei Anticorrupção. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado e professor, o doutor Luiz Daniel Hajimussi. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É sempre uma honra e um prazer participar e poder contribuir com a discussão desses temas tão importantes aí para a sociedade brasileira.
E, doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando e com quais objetivos foi criada essa Lei 12.846, que é conhecida como a Lei Anticorrupção Brasileira?
Claro, Jéssica. A Lei 12.846, né, a Lei Anticorrupção Brasileira, ela foi promulgada no dia 1 de agosto de 2013, publicada no dia seguinte, no dia 2 de 8 de 2013, e entrou em vigor no dia 29 de janeiro de 2014. Portanto, como a gente já observa aí, ela completou 5 anos em vigência no Brasil. O objetivo dessa lei foi criar um mecanismo de responsabilização das pessoas jurídicas, das empresas que praticam ato de corrupção com o poder público, né? Os corruptores perante o poder público. Agora, o contexto no qual esta lei foi editada e promulgada tem muito a ver com as pressões sociais que foram feitas, né, pela sociedade civil organizada no ano de 2013. Né? Se a gente for recordar, lá houve um movimento popular muito relevante cobrando do Estado brasileiro uma resposta para isso. Então foi um contexto muito importante, eu acho que da nossa sociedade, né, em acordar para verificar essa situação que vinha ocorrendo no Brasil e vem ocorrendo há muito tempo já, de corrupção. Mas o Brasil, muito antes desse movimento social, já tinha assumido uma série de compromissos internacionais, perante entidades internacionais, no qual o país, o Estado, havia se comprometido a criar esses mecanismos anticorrupção. Então, isso está inspirado também numa prática estrangeira, é de melhorar o ambiente de negócios no nosso país. Tanto que a origem dessa lei anticorrupção é um projeto de lei que já remonta a 2010. Então, disso a gente também percebe que houve uma ampla discussão, né, por parte do Poder Legislativo. Esse projeto de lei foi elaborado no âmbito da Controladoria Geral da União, do Ministério da Justiça e da Casa Civil, com esse objetivo, né? Prevenir, repreender e controlar os atos de corrupção praticados pelas pessoas jurídicas, né? Por sociedades, fundações, associações, frente ao poder público. O que eu gostaria de observar já nesse primeiro momento é o seguinte: a gente não pode desconsiderar, Jéssica, que já existiam na nossa Constituição, em outras leis, mecanismos para controlar e repreender a corrupção. Na nossa Constituição, em leis específicas, que não vem ao caso aqui citar. Então, o grande diferencial desta lei foi na responsabilização da pessoa jurídica, da empresa, né, que pratica o ato de corrupção. E criou-se nessa lei alguns mecanismos importantes para mudar essa cultura na empresa. Eu acho que esse é o dado mais relevante que a gente começou a perceber aí.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais pontos da lei? O que é interessante a gente falar a respeito?
Então, Jéssica, eu acho que o primeiro ponto, e tem muita relação com o que eu acabei de observar, é que há uma responsabilização objetiva da empresa pelos atos de corrupção. O que isso significa? Significa que quando você avalia a conduta do corruptor, né, daquele que está praticando o ato de corrupção, e sempre relembrando aqui é frente ao poder público, né, nas relações com o poder público, você não está preocupado se a empresa, se a entidade, até porque isso não seria possível, né, teve uma intenção subjetiva, né, o que se costuma chamar de culpa ou dolo, em agir naquele sentido. Ela responde pelo simples fato de não ter tomado providências necessárias para evitar a prática daquele ato. E quem está respondendo aí é a entidade. Então, essa possibilidade de punir a entidade que pratica o ato de corrupção, independentemente de um elemento de vontade da pessoa jurídica, foi o grande avanço. Esse é um ponto bem importante. Isso acabou levando, e está diretamente conectado à técnica de elaboração da lei, a um incentivo à prevenção e à melhoria dos controles internos destas empresas. A gente viu aí um movimento nos últimos anos. Claro, depois a gente vai falar um pouquinho, provavelmente, sobre isso, mas as grandes empresas que contratam com o poder público, que se viram aí envolvidas nesses atos de corrupção, que foram amplamente noticiados, elas estão aprimorando seus controles internos e já vinham aprimorando também por conta dos incentivos que constam nesta lei.
Sim.
Então, a lei ela é interessante porque, de um lado, ela repreende o ato de corrupção. Existem as sanções específicas que são drásticas, estão lá estabelecidas, mas ela também incentiva a entidade a trabalhar internamente nos programas de integridade, até para evitar ou reduzir os impactos dessas sanções. Então, o que a gente tem visto aí é que as empresas têm, por conta desta lei, trabalhado nesses programas de integridade, melhorando internamente a sua cultura e as suas práticas nas relações com o poder público. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental, A gente não ficar só preocupado com a sanção, com a repreensão dos atos de corrupção. É trazer para o particular um dever de agir em conformidade com as leis para que a entidade não venha a praticar esses atos de corrupção. Então, essa foi uma inovação bem importante no meu ponto de vista. Eu acho que eu poderia destacar um terceiro aspecto que eu acho que é importante, é que existem mecanismos efetivos de colaboração da organização infratora, mediante os chamados acordos de leniência. Então, o Estado acaba por reconhecer a dificuldade de identificar a prática desses atos de corrupção pelos métodos tradicionais de investigação. Aqui as sanções são sempre administrativas, não estamos na esfera propriamente penal. E a entidade tem a possibilidade de celebrar esses acordos de leniência, no qual ela se compromete a contribuir com a investigação, fornecer documentos, enfim, identificar o próprio sistema de corrupção no órgão público, Então, a criação desses acordos de leniência também foi um aspecto importante da lei. Já existia isso na lei antitrust, na lei de defesa da concorrência, mas essa possibilidade de colaboração, para a investigação dos atos por parte da entidade privada acabou sendo importante, um aspecto importante da lei.
E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que a aplicação efetiva dessa lei, ela tem ocorrido? A gente já pode falar, por exemplo, em resultados positivos?
Jéssica, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, né, e que nos obriga a pensar um pouquinho até sobre a sistemática da própria lei. Eu responderia, em primeiro lugar, afirmativamente, sim. Né? Por quê? Porque houve um fortalecimento da cultura anticorrupção nas empresas privadas. Esse impacto não pode ser desconsiderado. Preventivamente, as organizações têm trabalhado para mudar a sua cultura por conta desta lei. Nós, na área jurídica, temos visto isso, a preocupação dos empresários, das associações civis sem fins lucrativos, das fundações, em adotar mecanismos de controle efetivos que não permitam aos agentes praticar atos de corrupção em nome das sociedades. Então, eu acho que esse é um aspecto, sem dúvida, positivo. Os órgãos de controle estatais, por sua vez, também por conta desta lei, estão mais atuantes. Então, é um outro resultado muito efetivo dessa lei. A Controladoria Geral da União, os Tribunais de Contas, enfim. Temos casos de sanções aplicadas pela Secretaria da Receita Federal em atos menores de corrupção, mas importantes. Então, dentro das organizações e os órgãos de controle, eles têm atuado por conta dessa lei de uma maneira muito positiva, e eu qualificaria isso como um resultado positivo da lei. A gente não vê ou não tem visto muitos casos de aplicação de sanções efetivas por conta desta lei. Agora, por que isso também? Isso tem a ver com a mudança da lógica que está por trás dessa lei. Por conta dos acordos de leniência. As entidades investigadas acabam subscrevendo esses acordos de leniência com o poder público, prestam as informações, pagam as multas estabelecidas no acordo, se comprometem a fazer uma limpeza interna, em mudar sua cultura, programas de integridade efetiva. Então, isso é resultado dessa lei, não... Se nós não tivéssemos a lei, isso certamente não teria acontecido nos últimos 5 anos. Então, apesar de a gente não ver muitos casos de sanção aplicadas pelo Poder Judiciário, num sistema mais tradicional que nós estaríamos acostumados a ver como resultado positivo, a gente tem visto outros resultados positivos que me parecem relevantes.
E, doutor, o que ainda precisaria ser aprimorado no nosso país quando a gente fala no combate à corrupção? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Olha, Jéssica, eu sou bastante otimista em relação ao combate à corrupção. Acho que nós evoluímos bastante no nosso país nos últimos 5 anos. Mas, como sempre, a gente precisa continuar trabalhando, mudando a nossa cultura, aprimorando esses mecanismos. O que a gente poderia destacar no âmbito desta lei? O que me parece importante? Que os estados membros e os municípios trabalhem também no aprimoramento do controle da corrupção. A gente tem visto grandes casos, grandes hipóteses de combate à corrupção no âmbito nacional, enfim, não venho aqui ao caso mencionar casos concretos, mas esses casos têm chamado mais atenção. Mas eu acho que agora é um momento, passados 5 anos dessa lei, de a gente começar a exigir dos estados, que esses mecanismos sejam aprimorados no âmbito dos estados-membros. Nós tínhamos aí até 2018 6 ou 7 estados com mecanismos concretos de combate à corrupção. Eu acho que nisso a gente precisaria evoluir. E não se preocupar só com aqueles grandes casos de corrupção, mas sim ir permeando todas essas pequenas redes de corrupção que existem aí na nossa sociedade. Mas é uma evolução diária, cultural, que depende dos empresários, não depende só do poder público, depende do empenho e da cobrança da nossa sociedade civil organizada.
Sim.
As entidades de classe, enfim, nós temos que continuar exigindo do poder público uma evolução nesse sentido.
E, doutor, o senhor diria que existe um fator principal para essa persistência de práticas corruptas no Brasil? né, em linhas gerais, por que nós somos um país tão corrupto? Tem uma resposta para isso?
Veja, Jéssica, eu acho que essa é uma pergunta também muito pertinente, né? Nós, brasileiros, eu acho que ficamos por muito tempo talvez conformados com as pequenas corrupções, né? Até por questões culturais, históricas, aquela coisa do jeitinho brasileiro, uhum. né? Isso acaba se incorporando um pouco ao nosso dia a dia. Isso também leva a uma sensação de que nós vivemos num país corrupto. Agora, veja, no âmbito corporativo, vamos lá. A gente tem visto casos, né, internacionais, né, um caso sempre relevante que deu origem a essas primeiras leis lá nos Estados Unidos foi na década de 70. Então, dizer que lá nos Estados Unidos também existiam casos de corrupção no âmbito corporativo. Se você me permite abrir um parênteses, eu trabalhei com os meus alunos uma vez na universidade, numa disciplina semestral, aspectos de ética nas organizações. E nós só estudamos casos norte-americanos de corrupção. Foi uma disciplina inteira baseada em estudo de casos de corrupção no âmbito privado, né? Então, havia uma série de casos, foram 13 ou 14 casos estudados de corrupção no ambiente privado, ou seja, entre agentes privados e sem envolver o poder público. Agora, por que que no Brasil isso chama tanto a atenção nessa corrupção? Porque nós temos o nosso capitalismo ainda é muito dependente do Estado. E eu acho que isso acaba destacando esse aspecto, né? Você vê que as empresas envolvidas nos atos de corrupção estavam aí negociando com empresas estatais.
Sim.
Né? Os contratos de concessão. Então, acho que esse dado é importante. Como o capitalismo brasileiro é muito dependente do Estado, isso acaba favorecendo, vamos dizer, um ambiente para a corrupção junto ao setor público. Mas eu acho que a corrupção existe em todo o mundo, evidentemente, e precisa ser combatida. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Eu acho que nisso nós estamos evoluindo. Essas mudanças levam tempo. Eu acho que a gente não pode se conformar, né, com esse aspecto histórico. Nós precisamos trabalhar para que isso mude. E parece que está mudando, né? Uma cobrança maior da sociedade nesse sentido. Pode nos ajudar a mudar esse quadro, ou essa sensação, né, de que somos um país corrupto.
E, doutor, falando especificamente no aspecto empresarial agora, quais medidas o senhor recomendaria para as empresas para prevenir a corrupção? O que, que pode ser feito nesse aspecto preventivamente?
Perfeito, Jéssica. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? O primeiro aspecto é que as organizações precisam trabalhar e discutir o tema, né, para entender a cultura daquela empresa, daquele empreendedor, e se ele eventualmente se beneficia ou se beneficiou de atos de corrupção no passado ou no presente, para romper com esses ciclos. Né? Então, isso depende de uma autoavaliação num primeiro momento. Feita esta autoavaliação, com profissionais, evidentemente, né? Isso não vai surgir naturalmente dentro da organização. É preciso se estabelecer um bom, efetivo e adequado programa de integridade, né? Com regras de compliance. Isso hoje é essencial, não só para aqueles que contratam com o poder público diretamente, que seriam aí os destinatários diretos desse programa de integridade, mas também os terceiros que contratam com estas empresas, né, para criar uma rede aí de programas de integridade. Isso até é incentivado pelo decreto que regulamenta a Lei 12.846, né, quando você vai contratar com empresas, exigir delas também o programa de integridade. Agora, o que pode ser feito? É preciso conhecer o negócio daquele empresário, quais tipos de relação aquela empresa estabelece com o poder público e como evitar que aquilo especificamente seja praticado pelos agentes, né, que negociam em nome da empresa. Né? Então, por exemplo, um programa de integridade de uma construtora não pode ser igual a um programa de integridade de um escritório de advocacia. Né? Então, você precisa trabalhar no programa de integridade, criando regras de compliance com canais de denúncia, enfim, atendendo aos requisitos que o próprio decreto estabelece, mas sempre muito moldado ao tipo de atividade que aquela sociedade, que aquela empresa, ou aquele setor que aquela empresa atua. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Não há como você, de forma genérica, inibir práticas de corrupção.
Uhum.
Né? Isso é, aí você estaria jogando para a plateia, né? Fazendo, eu tenho um programa de integridade. O que a gente precisa ver é se aquele programa de integridade está adequado ao setor que aquela sociedade, que aquela empresa atua. Eu acho que essa é a questão fundamental a ser observada pelos empresários.
Uhum. Doutor, é possível, na opinião do senhor, a gente diminuir rapidamente a corrupção? Ou isso é um processo lento e gradual? O que, que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes sobre isso?
Jéssica, o que eu tenho visto é não se pode acreditar em mudanças drásticas nesta matéria.
Uhum.
Né? É um processo lento, gradual, depende de mudanças culturais. O que eu acho mais importante é que os avanços que nós conquistamos nesta matéria não podem ser interrompidos. Porque, além de ser um processo lento e gradual, a qualquer momento você pode ter um retrocesso. Né? Então, a gente não pode nunca se conformar em matéria de corrupção, nunca achar que está bom o suficiente. Né? A gente tem que continuar sempre aprimorando. Ontem o ministro da Justiça anunciou uma série de medidas para aprimorar o combate à corrupção, ainda não tive tempo de me ater a elas, mas são mais na esfera penal e processual penal. Uhum. Mas é isso que a gente precisa. Né, que essas mudanças sejam trabalhadas, aprimoradas e que não haja da nossa parte comodismo, porque os efeitos da corrupção a gente sabe quais são.
Claro.
Né? Gera distorções concorrenciais, né? Gera concentração de riqueza na mão dos corruptores que competem de forma desiguais com os empresários que não praticam esses atos. Isso afeta o bom uso do dinheiro público, né, do contribuinte, uhum. porque acaba sendo destinado uma fatia aí pro corrupto, né? Pro sujeito passivo da corrupção. Então, esse processo lento, gradual e que não pode ser interrompido. Eu acho que essa é a questão. Agora, a gente acreditar que uma só medida vai ser suficiente para mudar todo o cenário, eu acho que não vai ser possível.
Uhum. E como que a população pode auxiliar e fiscalizar também esse combate à corrupção, doutor?
Então, acho que o cidadão aí tem um papel fundamental. Né? Primeiro, não permitir esses retrocessos, principalmente por medidas legislativas que tenham o objetivo de enfraquecer a luta e o combate à corrupção. Né? Porque há sempre o perigo, né, de que isso ocorra, como já ocorreu em outros países. Eu acho que a gente tem que ficar atento em relação a isso. E eu acho que o segundo ponto que o cidadão tem que considerar é o seguinte, Jéssica. Corrupção não tem partido político, não tem cor, não tem formação ideológica. Né? Ela pode ocorrer seja qual for o partido, seja qual for o agente político envolvido. Então, a gente não pode partidarizar esse combate à corrupção. A gente tem que combater a corrupção, né, como um fim aí em si mesmo. E eu acho que isso depende muito da sociedade, né? Não ser flexível na avaliação do que é corrupção ou não é por conta de questões ideológicas. A gente, como cidadão, tem que continuar a nossa vigilância, assim como a gente tem feito, aí a sociedade brasileira tem feito nos últimos 5 anos por conta desta lei.
E, doutor, o que o senhor destacaria também como os principais desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área? O que, que é mais difícil?
Uhum. Olha, Jéssica, acho que como a gente pôde ver aqui rapidamente, né, nessa nossa conversa, a grande dificuldade para os profissionais do direito é a questão da multidisciplinariedade no trabalho com essa lei. Ela envolve questões do chamado direito administrativo sancionador, porque você tem processos de responsabilização das empresas, de direito econômico, né, porque isso acaba refletindo também no ponto de vista da concorrência, de direito societário, né, porque nas relações entre os sócios, quando você tem um sócio que está envolvido num esquema de corrupção, você tem que tem muita relação com a questão dos programas de integridade, evidentemente, a elaboração disto. É uma atuação preventiva, né? E como é preventiva, ela é sempre complexa, porque os profissionais não têm como antever todas as possíveis situações que devem ser contempladas na formulação do programa de integridade. Então, nós lá no direito, né, nós somos mais ou menos acostumados a lidar com o litígio. Uhum. Né? A gente estuda lá 3 ou 4 anos de processo civil, mais processo penal e às vezes processo do trabalho, e pouco ou quase nada sobre como, por exemplo, elaborar um programa de compliance, né, um estatuto de uma empresa.
Sim.
Ou conhecer o negócio do cliente. Então, essa é uma dificuldade. O profissional do direito, ele precisa se repensar para lidar com essas situações. Mas, felizmente, eu tenho visto que nós estamos nos adaptando a essa situação, estamos podendo contribuir com essas mudanças, né, que são necessárias no ambiente das organizações.
Dr. Luiz Daniel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses 2 minutinhos que restaram, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão importante que a gente discutiu aqui hoje.
Jéssica, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós temos que ser otimistas, né? É que essa lei que completou aí 5 anos de vigência traga ainda mais resultados positivos para a nossa sociedade. O Brasil precisa avançar muito nessa área, as empresas precisam se adequar cada vez mais a esses programas, na criação desses programas de integridade para auxiliar no combate à corrupção, né? Porque se você não tem o agente que oferece a vantagem, uhum, indevida, você não vai ter ninguém pretendendo dela ela receber. Então, eu acho que a gente precisa continuar aí trabalhando para melhorar o nosso ambiente de negócios no Brasil e evitar que essa cultura da corrupção continue a nos incomodar e a atrapalhar o desenvolvimento das empresas e do setor público brasileiro. Acho que essa é a grande ideia aí. Que os próximos 5 anos sejam ainda mais produtivos. Sim. Em matéria de combate à corrupção.
Com certeza. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu que agradeço. Meu muito obrigado aí pelo convite. E eu fico sempre à disposição de vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.